Lei aprovada pelo Senado impede escolas de fazerem exigências abusivas na lista de material dos alunos.
Renegociação das dívidas dos estados deve ser discutida em fevereiro pelo Congresso Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Com as férias escolares mais curtas por causa da Copa do Mundo, a corrida pelo material escolar já começou.
Uma proposta aprovada no Senado já virou lei e impede que as escolas cometam abuso na lista de material. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no final de 2013 proíbe que as escolas peçam material de uso comum, como copos plásticos, sabonete, papel higiênico, na lista de material escolar do aluno. As escolas também estão impedidas de cobrar uma taxa extra para esses produtos na mensalidade. A matéria veio da Câmara dos Deputados e foi aprovada no Senado em outubro de 2013. A relatora da proposta na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle foi a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Ela destacou que, ao calcular o valor cobrado pelos serviços educacionais, as escolas particulares já devem embutir na mensalidade o valor gasto com material de uso comum dos alunos. Na opinião da senadora, a lei vai evitar abusos.
A proposta é meritória porque, de fato, o consumidor brasileiro de serviços educacionais é vítima de abusos, como que o presente projeto visa combater. É evidente que a cobrança de materiais escolares inserida no valor da mensalidade escolar caracteriza abuso ao consumidor, identificado no direito econômico como abuso de dependência econômica.
Pela lei, se as escolas colocarem em contrato uma cláusula com taxa extra para esses materiais, o item deverá ser considerado nulo. Segundo o Serviço de Proteção ao Consumidor, o PROCON, caso os pais encontrem na lista de material de seus filhos produtos de uso comum, é preciso comunicar à escola e pedir que os itens sejam retirados. Se o colégio não concordar com a alteração, os pais devem procurar os órgãos de defesa do consumidor.
Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio já podem se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC.
Projeto aprovado pelo Senado torna a participação no Enem obrigatória para os alunos do ensino médio. No dia 3 de janeiro, o Ministério da Educação divulgou o resultado do exame feito por mais de 5 milhões de estudantes em todo o país.
O projeto é de autoria do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, e teve como relator na Comissão de Educação o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.
Segundo ele, o Enem cumpre vários objetivos, entre os quais a seleção de candidatos aos cursos de educação superior e a análise dos resultados gerais para avaliar a qualidade de ensino oferecido pelas escolas.
A proposta de valorizar o Enem como instrumento de avaliação do ensino, de indução de mudanças curriculares e de seleção de candidatos aos cursos de educação superior é acertada.
A nota do Enem é usada para o ingresso em universidades públicas por meio do SISU. Até sexta-feira, os estudantes podem concorrer a uma das vagas oferecidas pelas 115 instituições federais de ensino superior que participam do sistema para o primeiro semestre de 2014.
São mais de 170 mil vagas disponíveis. A seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato no Enem. Entre as universidades federais que participam pela primeira vez do processo estão a UNB e a Universidade Federal de Minas Gerais.
Além do SISU, a nota do Enem é usada para o acesso a outros programas federais, como cursos do ensino técnico, o SISUTEC, o ProUni, que oferece bolsas de estudos em universidades particulares, o FIES, financiamento estudantil, e o Programa de Intercâmbio no Exterior, Ciência Sem Fronteiras.
As informações do SISU estão disponíveis na página www.sisu.mec.gov.br. Repetindo, www.sisu.mec.gov.br.
O senador Moserildo Cavalcante, do PTB, reclamou das precárias condições da segurança pública em Roraima, onde, além do sucateamento das polícias militar e civil, têm ocorrido sucessivas fugas em massa do presídio de Boa Vista.
Segundo o parlamentar, mais da metade dos internos do presídio de Boa Vista fugiram da instituição devido ao mau estado de conservação das instalações e à falta de vigilância adequada.
Moserildo Cavalcante criticou a justificativa do governador José de Anchieta Júnior, segundo a qual o problema decorreu da atuação da organização criminosa PCC em Roraima.
Ora, ele devia ter vergonha de dizer isso, que o PCC já está em Roraima, um lugar pequeno, um presídio que poderia estar perfeitamente equipado e não faltou recurso federal para isso. E, no entanto, hoje nós temos uma terra onde não temos liberdade para nada, porque estamos à mercê de pessoas que não têm nenhum tipo de escrúpulo em roubar, matar, etc.
Já em fevereiro, o Congresso Nacional deve discutir diversos assuntos de interesse dos estados, como a renegociação das dívidas.
É o que defende o líder do governo, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Entre os assuntos de interesse dos estados que devem ser tratados no Senado em 2014, o líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, defende a discussão do projeto que modifica o indexador das dívidas públicas. De acordo com a proposta, o cálculo das dívidas estaduais e de prefeituras com o governo federal passará a ser feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e não mais no Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, o IGPDI, como é feito atualmente. Além disso, os juros fixos, que hoje são de 6% a 9% ao ano, passarão a 4% ao ano. Para o senador Eduardo Braga, esse projeto é uma das prioridades em 2014.
Ficará para o começo do ano um indexador das dívidas públicas, que trará um alívio às contas estaduais e municipais, o que proporcionará novos investimentos pelos estados e pelos municípios. Esta matéria é uma matéria que com certeza estará no início do nosso ano legislativo de 2014 entre as prioridades a serem votadas.
Eduardo Braga ressaltou que em 2014 haverá muita pressão popular ao parlamento por ser um ano eleitoral. Para ele, a pauta do Congresso terá de ser administrada considerando essa situação diferenciada.
Como vai ficar a vigilância do espaço aéreo brasileiro com a aposentadoria dos aviões Mirage? O assunto será debatido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional logo na volta dos trabalhos do Congresso no mês que vem.
O último voo do caça de fabricação francesa foi em 31 de dezembro e os novos aviões suecos Gripen devem começar a chegar apenas em 2018. A reportagem é de Adriano Faria.
Em operação desde 2006, os 12 aviões de combate F-2000 Mirage não fazem mais a vigilância do espaço aéreo brasileiro. O caça de fabricação francesa fez o voo de despedida no último dia de 2013, num trajeto entre a base aérea de Anápolis, em Goiás, e o Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, onde vai ficar em exposição. O Mirage será substituído pelo Gripen NG da sueca Saab, e o primeiro dos 36 novos aviões só deve começar a voar em 2018. Como vai ficar até lá o patrulhamento do espaço aéreo é a preocupação do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Ricardo Ferraço, senador do PMDB do Espírito Santo. Ferraço anunciou que vai tocar no assunto quando a comissão debater a compra dos caças suecos. A audiência deve ser marcada para logo depois da volta dos trabalhos do Congresso, em fevereiro.
Nesta reunião que nós faremos com o Ministério da Defesa e com a Força Aérea Brasileira, estaremos focando os esforços que o governo brasileiro terá que fazer para esse período de transição, em que nós teremos aí um vácuo, teremos aí um gap na ocupação desse espaço. A Comissão de Defesa continuará atuando firmemente nessa direção.
Enquanto os novos aviões não chegam, a FAB vai monitorar os céus brasileiros com caças F-5, modelo da década de 70 de fabricação norte-americana. A frota foi modernizada recentemente pela Embraer, que dotou os aparelhos de novo sistema eletrônico e radar com maior capacidade de detecção de alvos.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.